bem. Muito bom dia. Quero dar-vos as boas-vindas em nome da Comissão de Educação da Assembleia da República. Nós temos 40 minutos para a realização desta audiência, bom dia, à qual depois seguem outros trabalhos onde se requer a presença dos deputados. Nesta audiência estou eu presente, em nome da Comissão de Educação, calhou-me a mim a receber o vosso pedido de audiência. Sou do Grupo Parlamentar dos Verdes, o meu nome é Luísa Apolónia. Está também presente o Grupo Parlamentar do CDS, por via do Sr. Deputado Michel Zoigford. Outros grupos parlamentares ou podem chegar, ou estando a decorrer outros trabalhos parlamentares também, podem não ter possibilidade de estar presentes. De qualquer modo, o que é que eu vos gostaria de dizer antes de iniciarmos a vossa exposição? Esta sessão é gravada, portanto eu vou solicitar quando falar que ligo o som. E todos os deputados da Comissão vão poder ter acesso àquilo, ou quer por via da gravação, quer por via da ata que se vai realizar, todos vão poder ter acesso à informação que aqui é prestada e todos receberão essa informação, de modo que podem estar descansados relativamente ao conhecimento que todos os grupos parlamentares vão ter da matéria. E desde já vos passo a palavra para fazerem a vossa exposição. Muito obrigada.
Obrigado aos presentes. O Tugaleaks é um movimento que foi criado em finais de 2010, no auge da opressão que estava a ocorrer ao Wikileaks a nível mundial, e nós pautamos-nos por tentarmos fazer uma espécie de notícias de ativismo para ativismo. Não temos carteira de jornalista, não nos regemos por qualquer órgão de comunicação social. E a nossa vontade é proporcionar notícias sem filtro, notícias o mais verdadeiras possível. Neste momento, o nosso trabalho ao dia de hoje consiste em mais de 75% exclusivos quase diários, portanto publicamos sempre cerca de 4 a 7 artigos por semana, e dos quais mais de 65% são exclusivos, portanto informações exclusivas, antes de sair para os mainstream media. Aquilo que nós vimos aqui apresentar hoje são duas situações, aliás, peço desculpa, o meu nome é Rui Cruz e sou fundador, e apenas apresento, portanto, e apenas estou eu presente, uma vez que, e tendo em conta que eu também já tenho um processo na Justiça, eu não quero, de forma alguma, que os outros colaboradores, ao estarem anónimos, estão também a salvaguardar a sua própria segurança, uma vez que alguns são pais e têm outra vida além disto. Portanto, sou eu normalmente que dou a cara por este movimento cívico. Em relação ao que vínhamos aqui expor, a primeira situação tem a ver com a censura do nosso website, do Tugaleaks.com, que decorreu confirmado entre janeiro a junho ou julho do ano passado, mas provavelmente poderá ter decorrido alguros no ano letivo passado todo. Nós tomamos conhecimento da situação em janeiro, portanto a censura, antes só para dar aqui um pequeno feedback, o que eu chamo de censura é qualquer site que esteja, portanto, ligado à rede pública do Ministério da Educação está filtrado ou pode ser filtrado através de um mecanismo que se chama Opt.net. E isso vai permitir com que, por exemplo, sites pornográficos, sites de conteúdo menos próprios, fiquem bloqueados nessa aplicação. No entanto, nós demos de caras com uma denúncia que nos foi feita, em que nos diziam, cuidado porque nós tentámos aceder ao vosso site na escola e não funciona. Não funciona, nós achámos estranho, tentámos reunir meios e pessoas que nos pudessem, não só professores como alunos, que nos pudessem dizer, afinal, confirmem isto, enviem-nos algum print, façam alguma coisa, e realmente foi o que foi feito. Nós temos no nosso site, na altura publicámos, e saiu também no jornal O Sol, a notícia de que estávamos censurados, portanto, aparece uma imagem a dizer que o site está bloqueado, algumas aparece um formulário para preencher, outras diz que está bloqueado devido a hackers, e tudo isso faz parte de um conjunto de medidas que claramente não estão, digamos, vocacionadas para esse tipo de bloqueio. Nós tentámos inclusivamente, e mais recentemente em setembro, aceder a 20 sites pornográficos que estavam, portanto, alguns acessíveis. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O site eduarda.com e o xhamster.com, que são sites manifestamente pornográficos, que têm, um tem conteúdos fotográficos, o eduarda.com, e o xhamster.com tem streaming de vídeos. Embora o streaming em si de vídeos esteja bloqueado na escola, as fotos, digamos o preview desses vídeos pornográficos, encontra-se disponível e é possível ver-se na escola. Portanto, a primeira questão que eu queria aqui colocar, e muito fundamentalmente, é: o Tucalix dá notícias, mesmo que não dê notícias, conseguimos claramente passar algum tipo de informação que nos permite, através da Constituição Portuguesa, de informar e sermos informados? E se calhar um site pornográfico não passa tanta notícia que se devia ver numa escola. Certamente que existem outros bloqueados, e eu concordo que existam. No entanto, estes dois estavam desbloqueados e são passíveis de acesso sem qualquer restrição. Além disso, é possível, isto é uma matéria um bocado mais complicada, em determinados computadores onde é possível instalar software ou fazer o download de software, portanto nós testámos em dois, aliás três, e num foi possível instalar, ou aliás fazer o download de um software que é o Tor Browser. Tor é uma ferramenta que permite disseminar o nosso endereço IP, portanto, eu estou a aceder em Portugal, posso estar a aceder com os Estados Unidos, na China, na Rússia, etc., e que nos permite aceder a sites, portanto, fazendo um bypass de qualquer filtro, porque aquilo é uma ligação peer-to-peer para aquele IP que nos está a servir e que não nos permite ficar com o bloqueio feito pelo Ministério da Educação ou por outro qualquer bloqueio numa entidade. E foi possível, num dos acessos, instalar portanto, esse Tor Browser e visitar qualquer site através de uma ligação do Estado. Aliás, neste caso de uma escola, que em última análise poderemos ser nós a pagar, nosso cidadão. Alerta também para os prejuízos que tiveram, não só o prejuízo económico, que é o menor. O Tucalix, a nível de donativos e com a crise, não recebe donativos, por exemplo, há mais de 6 meses, mas temos publicidade no nosso site que nos permite comprar material a nível de servidores no estrangeiro, como pets, também máquinas fotográficas, cartões de memória, material informático, tudo o que permita um site relacionado com a internet e feito por geeks, portanto, experts informáticos, ou assim gostamos de nos chamar, que nos permite, entre aspas, sobreviver. Tudo isto é feito, portanto, no ano passado, por exemplo, nós tivemos bastantes notícias relacionadas, portanto, naquilo em que nós pensamos ser o período de bloqueio. Nós tivemos, por exemplo, fomos o primeiro site quando, em 2012, os deputados da AR iriam ganhar férias, subsídio natal e subsídio de férias, antes da retificação que saiu 3 dias depois. Nós fomos o primeiro site na internet a denunciar essa situação. Temos, por exemplo, um deputado no Norte.
Depois retificaram,
sim, depois retificámos. Temos também, por exemplo, um deputado no Norte que numa Assembleia Municipal estava a jogar solitário em vez de se prestar atenção a outras coisas. Portanto, é todo um conjunto de informação que não passa no mainstream media e que decidimos, através da Constituição e do nosso direito de ação, denunciar e publicar. Uma última nota nesta situação, para dizer que nós solicitámos ao DGAE geral@dgae.mec.pt há cerca de 12 dias a lista completa dos sites bloqueados ao abrigo da Lei de Acesso a Documentos Administrativos, e portanto essa lei permite 10 dias para resposta. Além disso, temos também os serviços de temos a Lei de Acesso a Documentos Administrativos e temos o Código de qualquer coisa administrativa, que eu não me lembro agora, no artigo 58, que diz que também são 10 dias para resposta. Passaram 12 dias e neste momento nós estamos 2 dias a mais do que está estipulado por lei para o cidadão ser informado. Nessa questão, solicitamos amplamente e claramente que nos fosse indicada a lista completa de bloqueios que estão a ser efetuados neste momento, para que possam ser analisados, e se eventualmente existir algum bloqueio, conforme o Tucalix teve durante mais de 6 meses, que realmente possa vir a não constituir um site que deva estar bloqueado à nossa ótica, informar o Ministério da Educação, explicar os motivos, e assim, portanto, no caso de ser desbloqueado, assim, portanto, fica feito. No caso de não ser desbloqueado, merece certamente uma denúncia no nosso site. Tudo isto, a meu ver, passa por um pouco falta de comunicação com o cidadão, o que é lamentável, tendo em conta que nós podemos, de forma não direta, zelar pela educação das pessoas, portanto, que são da minha geração anterior. E mesmo que tudo o que eu tenha dito até agora esteja mal, não cabe ao Ministério ou qualquer site ou qualquer empresa que faça este bloqueio decidir ou não se o Tugalix, como site que está disponível na internet, de forma legal, sem qualquer processo, pegamos no, por exemplo, no caso do Mega Upload, em que o site foi fechado através de uma ordem judicial, portanto, não havendo uma ordem judicial, não havendo qualquer tipo de bloqueio legal que nos faça permitir, portanto, o acesso à nossa informação, não só escrita por nós, como lida pelos outros, incluindo nas escolas, não vemos de forma alguma como cabível este bloqueio que está a ser efetuado. A segunda questão que vimos aqui expor tem a ver com a cópia privada. Neste momento, e conforme foi remetido, existem alguns livros, e nós recebemos uma denúncia nesse sentido, existem alguns livros que têm sinais e carimbos, entre aspas, que dizem, diga não à cópia, a cópia é ilegal, e muitos destes livros são livros escolares. Nós temos, por exemplo, um livro do professor Tiago Veiga Dias, em que nos foi denunciado que esse professor, na sua própria aula, portanto, sendo ele o autor e sendo ele a pessoa responsável pelos alunos, indicou que era proibido tirar fotocópias dos seus alunos. A denúncia chegou-nos através, embora não possamos dar informação tão exata, chegou-nos através de uma família um pouco carenciada, que nos disse, eu vou comprar 30 euros em livros, porque são mais do que um, e nós vamos fazer aqui uma espécie de esforço financeiro, quando as fotocópias são perfeitamente legais. E o Código de Direitos Conexos explica claramente que as cópias de material educativo são, sem o consentimento do autor, permitidas. Ou seja, o que foi feito aqui foi talvez um pouco de preciosismo a mais no aspecto económico, em que as pessoas queriam realmente que não se tirasse fotocópias para haver um claro lucro económico, embora a lei diga que sem a permissão do autor os livros educativos são passíveis de fotocópia. Nós tentámos contactar a escola, que é a escola Passos Manuel, e obtivemos uma resposta horas depois a dizer que a situação ia ser verificada. Durante mais uma semana posterior e aos 15 dias, portanto, durante mais duas vezes, na semana seguinte e depois passar 15 dias dessa semana, tentámos novamente contactar a escola através de e-mail e perguntámos o que aconteceu, até hoje sem resposta. É claro que a escola não está ao abrigo da lei de acesso a documentos administrativos, mas certamente que era de bom tom a escola colaborar com as pessoas fora da escola, principalmente numa situação destas, onde não sabemos o que aconteceu, onde os livros foram comprados, e 30 euros se calhar dava a esta família ou outras para comprar se calhar comida um pouco mais essencial, e que, embora haja toda a legitimidade para fazer lucro com os livros escolares e não só, há também que haver uma flexibilidade da parte dos autores e da parte dos próprios professores para as carências económicas que existem neste momento em crise e que claramente foi, na nossa opinião, uma atitude de má-fé. Obrigado.
Eu agradeço imenso a exposição que foi feita. Eu não sei, o Sr. Deputado Michel Zoyfert, se quer já avançar alguma coisa em nome do CDS-PP. E da Comissão também, naturalmente.
Muito obrigado. Não, eu tomei boa nota das questões que foram aqui levantadas e enfim, tomando conhecimento delas agora, servirá depois para analisar com maior profundidade. Em relação à questão do site e do bloqueio, depois acabei por não perceber se o bloqueio tinha sido levantado ou não, porque creio que disse no início que de fevereiro até julho ou até junho se verificava essa situação. Não sei se isso já foi levantado ou não. De qualquer das maneiras, aquilo que me parece que acontece neste tipo de filtros é que eles funcionam por palavras-chave, por uma série de critérios. Ou seja, depende. Eu não conheço o OpNet que nos trouxe aqui, não é? Mas alguns funcionam por listas. Portanto, há uma blacklist em que há uma lista em que ativamente alguém tem que introduzir o site e dizer não, então este site passa a estar bloqueado, mas outros funcionam ao contrário, dizem que bloqueia todos, menos os que estão na lista branca, na whitelist, e depois aqueles que eu conheço maioritariamente funcionam por listas de palavras que eles filtram e determinadas imagens, conteúdos que os operadores deste tipo de bloqueios conhecem e que depois leva a que um site inofensivo para este efeito, como a Tugalix, seja bloqueado. O que me parece importante é que haja mecanismos que possam, uma vez identificados, acaba a situação, levar a que isso seja levantado o mais rapidamente possível e, porventura, como nos disse aqui o Dr. Rui Cruz, que ao contrário também possa acontecer que uma... ao contrário, possa acontecer que um site que esteja de fora possa ser bloqueado, como aqueles dois que nos trouxe aqui, que se calhar deviam ter estado bloqueados. Aliás, posso contar, até foi relativamente público, que também já me aconteceu aqui na Assembleia da República, o meu próprio blog apareceu bloqueado no software que opera aqui. Resolveu-se rapidamente, mas são coisas que eu acho que acontecem e, de qualquer maneira, julgo que a Direção-Geral devia ter respondido quando não respondeu. Em relação à questão do livro e da cópia, aí eu tenho que olhar melhor para a lei. Eu julgo que o Código de Direitos de Autores e Direitos Conexos, quando diz que para fins educativos é possível fazer uso da prerrogativa da cópia privada sem consentimento do autor, isso se enquadra quando se quer utilizar a obra, neste caso o livro, mas podia ser o filme ou a música, para quando se quer utilizar isso como material do ensino e não se aplica como para o utilizador final, neste caso as famílias. O que não quer dizer que, por exemplo, não haja, de alguma maneira, um conflito de interesses quando o próprio autor está no ato, digamos assim, de chamar a atenção para isso. Eu das escolas nunca tinha ouvido, das universidades conhece-se bem, não é? Todos nós conhecemos provavelmente professores que davam os próprios livros. E há muito mais a dizer sobre a lei da cópia privada, que não venho aqui ao acaso. Em todo caso, eu sei que os Verdes também tiveram uma iniciativa, e sei que o Governo também tem, em relação aos manuais escolares, de tratar da questão por via de uma bolsa de empréstimos, que o Estado possa... Pois as soluções são diferentes. Eu creio que a do Governo passa por obter os livros que são dados no âmbito da ação social escolar, que funciona basicamente para quem está no primeiro e no segundo escalão do abono de família. Recebem os livros que depois no final do ano os têm que devolver para que eles depois no ano seguinte possam ser utilizados numa bolsa de empréstimos para todas as famílias, mas acho que aí os Verdes também tiveram uma iniciativa própria e que ajude exatamente a obviar aquela outra questão que levantou, que numa altura de crise, quando falou em 30 euros, falou até num valor bastante conservador, face a muitos dos valores que nós conhecemos de famílias, depende do ano escolar, não é? Que tenham que despender pelos livros dos seus filhos. Agora, eu julgo, mas isso eu tenho que analisar melhor, depois posso tentar responder por escrito, que aqui a exceção da cópia privada não se aplica. Bom, bem ou mal, não vou agora qualificar essa lei, tenho a minha opinião muito particular e podemos depois falar disso noutra altura. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu se calhar também, se me permitisse, colocava pelo menos uma ou duas questões e assim depois aproveitava a sua intervenção final para responder a todas. Eu, segundo aquilo que percebi, esse bloqueio foi levantado em junho, tanto que diz que esteve bloqueado de janeiro a junho ou julho, não é? Portanto, mais ou menos. E eu gostava de saber como é que ele foi levantado. Ou seja, eu percebi alguns passos que deram de denúncia da situação e de procura de averiguar qual era a dimensão da situação do bloqueio, designadamente no universo escolar, não é? E percebi que a dimensão era grande. E eu gostava de saber que passos é que foram dados e como é que esse desbloqueio foi concretizado, e por via, designadamente, que diligências que tenham tomado. Eu gostava de saber se a situação se encontra resolvida de momento. E sobre a questão dos manuais escolares, eu vou agora falando em nome dos Verdes concretamente, apesar de estarmos aqui à representação da Comissão, mas isso não nos impede, obviamente, de colocarmos questões também em nome dos nossos grupos parlamentares. De facto, nós Verdes batemos-nos pela questão da gratuitidade dos manuais escolares. Consideramos que são peças de tal modo relevantes nas aprendizagens e nos sucessos para a aprendizagem que a questão da gratuitidade para nós é uma questão importante. Neste momento, consideramos que, face à situação e até à própria maioria parlamentar que está constituída e sabendo do posicionamento das diferentes bancadas sobre a matéria, entendemos apresentar um projeto de lei que recorria à figura do empréstimo dos manuais escolares. Aquilo que nós propunhamos era que, por via dos encarregados de educação, no início de cada ano letivo fosse comunicado à escola, ou no início do ano letivo não, portanto no ato da inscrição, da matrícula, fosse comunicado pelo encarregado de educação da vontade ou não de entrar nessa bolsa de empréstimos, de modo a que a escola pudesse adquirir os livros em função das necessidades e para não os banjar também, nem haver carência. Não é verdade? E que a partir dessa solicitação dos encarregados de educação, portanto, esse empréstimo fosse garantido aos alunos que entendessem aderir e que depois, naturalmente, também fariam a devolução dos seus livros, de modo a que no ano letivo seguinte eles pudessem ser reutilizados. Estava aqui um bom princípio ecologista de base por isso prevíamos também depois determinadas características de um livro, como, por exemplo, há livros que têm páginas com exercícios que depois se arrancam e por aí fora, ou seja, tinha que haver uma construção, uma estrutura de construção no livro que permitisse garantir, de facto, essa conservação do livro para o ano letivo seguinte e para o uso normal que o aluno teria que lhe dar durante o ano letivo. Eu também fiquei relativamente curiosa relativamente a esta questão da cópia privada e também vou analisar mais detalhadamente e certamente outros deputados da Comissão terão curiosidade de olhar também bem para a matéria e, fundamentalmente, que nos possamos esclarecer sobre a matéria. Pronto, e por fim, eu dava-lhe então a palavra de modo a que pudesse, enfim, mais alguma coisa que se tenha lembrado, correndo também das nossas intervenções, que queira acrescentar, para que fique registado e que se pudesse, obviamente, também, muito agradeceríamos que pudesse responder aos comentários e às questões que foram colocadas. Muito obrigada.
Bom, o primeiro comentário vai para a forma de bloqueio. Hoje em dia já não é um site que esteja online, portanto ele redireciona para outros, mas eu falo, por exemplo, do piratatuga.com. O Piratatuga era um site de downloads de filmes, séries, etc., que podia estar no limite, se calhar um bocado mais para lá do que devia, da legalidade, e que tem a palavra Tuga. Esse site não está bloqueado numa escola. Esse site tem apenas uma página em branco que redireciona para um outro site, que é o OX7, mas que é permitido aceder. Por outro lado, nós temos a Wikileaks, o .org está bloqueado, o .ch está bloqueado, aliás, o .org está bloqueado, o .ch não está bloqueado, não percebo, mas isso prova que há um bloqueio à Wikileaks.org por domínio e não por palavra-chave. Juntando a palavra Tuga e a palavra Leaks, podemos concluir de forma bastante óbvia que o tugaleaks.com, tendo a palavra Tuga e a palavra Leaks, e dois sites que têm Tuga e Leaks conseguem ser abertos, que houve um bloqueio ao domínio e não a palavra-chave. Em relação à situação de como é que o Tugaleaks soube que estava desbloqueado, eu também gostava de responder, mas não sei. Houve um dia que nós periodicamente pedíamos algumas pessoas que estavam através da nossa página de Facebook, com mais de 60, quase 70 mil fãs, que nos dissesse, volta e meia, isto há bastante tempo, vai fazer quase um ano agora, sendo tal bloqueado, se conseguem aceder, dávamos o link para a anúncio que fizemos na altura para as pessoas também partilharem, e houve um dia, embora não seja religioso, quase miraculosamente, que aquilo deixou de estar bloqueado. Não sabemos porquê, mas assim como nós questionámos o Ministério da Educação e ainda estamos à espera de resposta, que é, já agora se me permitem informar, contrária à lei, estar há mais de 10 dias sem resposta, e nós no final da semana, se não tivermos resposta, consideramos até fazer uma queixa na Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. Portanto, havendo a possibilidade de bloquearem um site até sabermos mais, dizer só porque sim, porque ainda não temos os motivos, podem haver vários sites bloqueados que podem ou não ser mais ou menos democráticos, mais ou menos com bons valores, mas que não cabe a qualquer filtro de bloqueio o fazer. Por outro lado, existem melhores filtros de bloqueios que permitem, através do conteúdo, através de palavras-chave que estão no conteúdo, que estão ligados. Vamos imaginar que nós abrimos um site que passa por um proxy de filtro e que dentro desse site, pegando agora no exemplo dos sites pornográficos, aparece a palavra sexo. Aquilo, existem esses bloqueios e até existe software livre que faça esses bloqueios, em que essa palavra, portanto, esse site que foi visitado, caso seja visitado muitas vezes ou de acordo com algo que se possa colocar a nível de programas, que eu por acaso não tenho nome, mas sei que existe, que eu pesquisei na altura, permite enviar aquilo para uma espécie de moderador que fica na queue para as pessoas verem se aquele site é para bloquear ou não. Portanto, não parece que seja o que acontece, antes pelo contrário, o sistema OpenNet, pelo que eu verifiquei, é uma tecnologia proprietária em que o Estado gastou dinheiro, um pouco sem necessidade. Em relação à cópia privada, eu vou dar um exemplo da ACAPOR. A ACAPOR é a associação, portanto, que fala um pouco sobre os clubes de vídeo, e o seu responsável, Nuno Pereira, eu estive com ele há alguns meses numa conferência relacionada com o Partido Pirata Português, ou o Movimento Partido Pirata Português, que ainda não é partido, e eu participei nessa conferência ao lado dele. E, se eu bem me lembro, ele em 2011 disse que estudou por fotocópias na universidade. E ele é um defensor assíduo dos direitos conexos, nomeadamente nesses direitos conexos, que depois podem verificar mais tarde. O artigo 75, na alínea 2, diz que são lícitos, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra. E depois, na linha F, diz que a reprodução, distribuição e disponibilização pública para fins de ensino e educação das partes de uma obra publicada. Agora, obviamente que o espírito da lei tem que ser verificado. Uma parte de uma obra, eu considero que se eu tirar a capa daquela obra e só lá colocar as folhas, é uma parte de uma obra, mas se calhar só alguns capítulos é que são uma parte de uma obra, portanto aí o espírito da lei tem que ser verificado, mas claramente que conseguimos entender que há aqui espaço de manobra, e aquilo que foi feito, bem como a não resposta da escola, na nossa opinião considera um pouco de má vontade em resolver a situação que não ficou resolvida porque os livros foram comprados.
Já agora, só por uma questão de curiosidade, agora estava a falar nisto. Nessas casas, portanto, os estabelecimentos comerciais que fazem fotocópias, eu já encontrei pelo menos dois que o limite para fotocópia de um livro escolar eram 10 páginas, mais do que 10 páginas não fotocopiavam. Eu não sei qual é o critério.
Bom, sobre isso, se eu fosse fotocopiar um livro eu por acaso... Se o fizer, não estou a dizer que o faço, mas se o fizer, faço em casa. Mas no caso de ir a qualquer estabelecimento e que me recusem a retirar fotocópias de um livro, na minha visão pessoal, e aqui não responder pelo Tugalix, na minha visão pessoal, peço o livro de reclamações e, se o for recusado, chamo a entidade policial para apresentar queixa contra a empresa. Aqui o espírito da lei, e como eu digo, está sujeito a várias interpretações, permite-me com bastante certeza dizer que estamos num conteúdo, aliás, num contexto de crise económica. Estamos, portanto, por exemplo, associações como a DEC Proteste apela cada vez mais a poupar dinheiro, existem cada vez mais sites que falam sobre poupar dinheiro, toda a gente tenta poupar dinheiro. Carece um bocado, se calhar, de má vontade das pessoas em não tirar mais de 10 cópias de livro. Eu sei que há... Eu sei que há cerca de 5 anos tirei cópias de um livro e não era um livro educativo, era um livro de... Por acaso, era o Harry Potter. E eu consegui tirar isso numa papelaria sem qualquer problema. No caso disso acontecer, efetivamente, teremos que partir para uma queixa, nem que seja uma queixa que, embora possa não dar em nada, que nos sinta que fizemos algo para combater aquilo em que acreditamos, porque muitas das vezes o problema é que não combatemos aquilo que vemos mal, mas que acreditamos que possa mudar. E neste contexto final, o Tugalix solicita que, dentro do âmbito das competências da Comissão e dos deputados que possam ouvir então esta nossa ação, que tomem diligências dentro das quais possíveis, incluindo, na nossa opinião, o contacto com o Ministério para verificar o porquê do atraso da resposta e a verificação da situação tanto do livro como na escola em questão, que foi enviado o documento para a Comissão, por forma a verificarmos no futuro que este tipo de situações, que embora possam até, em determinado espírito da lei, ser legal, não abonam nada a tentar, portanto, fazer com que as famílias poupem e que haja aqui uma espécie de redução de custos num tempo de grande austeridade. Obrigado.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos a exposição que foi feita. Como eu referi, portanto, fica registada. Todos terão acesso à mesma e depois as diligências tomadas pelos diferentes grupos parlamentares. A Comissão, digamos, como um todo, não tomará diligências, portanto, mas estando representados todos os grupos parlamentares, digo, não tomará, não é em relação a este caso, não é comum que o tome, não é? todos os grupos parlamentares poderão ter a iniciativa e depois ficará ao critério de cada grupo parlamentar. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para vir enfim, as considerações e a informação que chegou à Assembleia da República por vossa via. Muito obrigada.
Obrigado.